Invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa 39ª sessão ordinária do terceiro período legislativo da 13ª legislatura. Quero agradecer a presença dos vereadores, saudar o público presente, bem como dizer que são todos bem-vindos a esta casa. Neste momento, convido o vereador Maurício para que faça a leitura bíblica.
O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em verdes prados ele me faz repousar. Conduz-me junto às águas refrescantes, restaura as forças de minha alma. Pelos caminhos ele me leva, por amor a seu nome. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estarei contigo, Senhor. Palavra do Senhor.
Conforme o regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão, coloco a mesma em votação. Quem concorda, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem número 796. Senhor presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar essa casa legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei 2395, que institui o Programa Municipal de Prevenção e Combate ao Mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, e da outras providências. O presente projeto tem a finalidade da criação do Programa Municipal de Combate ao Mosquito Aedes aegypti. O município de Pejuçara teve casos de infestamento pelo mosquito no início do corrente ano. Desde então, a Secretaria Municipal de Saúde tem a obrigação de visitar 100% dos imóveis existentes na cidade na busca de combater os focos do mosquito transmissor da dengue e zika vírus, febre chikungunya e febre amarela. Nessas visitas, os agentes de endemia se deparam com situações muito preocupantes, como grande acúmulo de água parada nas casas, sendo que o morador, apesar de todas as orientações, não toma nenhuma providência. Dessa forma, se faz necessária uma legislação de âmbito municipal para que a Secretaria de Saúde possa notificar o proprietário, possuidor do imóvel e o setor ambiental, aplicar as penalidades, através de um processo administrativo sanitário, a fim de minimizar os focos de proliferação do mosquito Aedes aegypti. Estudos apontam que o mosquito se reproduz nos meses mais quentes do ano, período esse que estamos na iminência de ascensão do foco. Assim, estar-se-á propondo a aprovação da presente lei a fim de conscientizar a população e evitar acúmulos de água e, consequentemente, minimizar a proliferação das larvas. Sendo que nos apresenta, renovamos nossos mais sinceros protestos de distinta consideração e respeito. Gabinete da Prefeita Municipal, 24 de novembro de 2023, Flaviana Brandenburg Basso, Prefeita Municipal. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer número 119, ao projeto de lei 2390, que altera a Lei Municipal 1796, de 17 de dezembro de 2014, que revoga as leis municipais 1587, 27 de dezembro de 2011 e 1634, de 18 de outubro de 2012, dispõe sobre as ações de proteção ao meio ambiente, tipos de licenciamento, prazo das licenças ambientais, cria taxas ambientais, institui seus valores, cria o Conselho Municipal do Meio Ambiente, Fundo Municipal do Meio Ambiente e disciplina o processo administrativo e dá outras providências. O relator, vereador João Carlos Pereira Martins. Conclusão favorável à tramitação da matéria. Os demais vereadores, Francisco Rui Júnior e Matheus Perlin, acompanham expressamente o voto do relator. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer número 120, ao projeto de lei 2391. Institui turno único em caráter extraordinário nas repartições públicas em que mencione da outras providências. Relator, vereador Francisco Rui Júnior. Conclusão favorável à tramitação da matéria. E os demais vereadores, João Carlos Martins e Matheus Perlin acompanham o voto do relator. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer número 121, ao projeto de lei 2394, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. No cargo de operadores, de dois operadores de máquinas. Relator, vereador Matheus Perlin. Conclusão favorável à tramitação da matéria. E os vereadores Francisco Rui Júnior e João Carlos Martins acompanham o voto do relator. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer número 122 ao projeto de lei número 171, que denomina Caminhódromo Neuli Inês Bresolim ao Caminhódromo Municipal. Relator, vereador João Carlos Martins. Conclusão favorável à tramitação da matéria. E os vereadores Francisco Rui Júnior e Matheus Perlin acompanham o voto do relator. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas. Parecer número 102 ao projeto de lei 2390. Relator, vereador, que altera a Lei Municipal 1796, que dispõe sobre ações de proteção ao meio ambiente. Relator, vereador Francisco Turcato, conclusão favorável à tramitação da matéria. Os vereadores Daniel Vincenzi e Serineu Mantovani acompanham o voto do relator. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas, parecer número 103, ao projeto de lei 2394, que autoriza o Poder Executivo a efetuar contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público na função de dois operadores de máquina. Relator, vereador Daniel Vincenzi, conclusão favorável à tramitação da matéria. E os vereadores Serineu Mantovani e Francisco Turcato acompanham o voto do relator. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas, parecer número 104, a resolução número 118, que autoriza a Câmara de Vereadores a repassar ao Poder Executivo o valor de R$100 mil. Relator, vereador Serineu Mantovani, conclusão favorável à tramitação da matéria. E os vereadores Francisco Turcato e Daniel Vincenzi acompanham expressamente o voto do relator. São essas matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereador Maurício. Vereador Daniel. Vereador Bruno. Vereador Francisco. Vereador João. Vereador Matheus. Não há inscritos para o pequeno expediente.
Convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador João Martins. Vereador Bruno. Aliás, vereador Francisco Turcato. Vereador Bruno. Vereador Daniel. Vereador Francisco Rui. Grande expediente. Vereador Maurício. Vereador Matheus. Adriano. Há inscritos para o grande expediente.
Com a palavra o vereador João Carlos Pereira Martins.
Sim.
Boa noite, senhor presidente, vereador Adriano, aos demais colegas vereadores. Boa noite ao público que está na nossa casa. Mais uma vez nessa noite, ao Rudimar, ao Ângelo, ao Círio Cordeiro, Círio Cordeiro, e assessoria aí da Bruna, do Murilo e da Roberta. Cumprimentar também a comunidade de Pejuçara, que irá, e região, enfim, que irá nos escutar através do rádio na quarta-feira e aqueles que estão nos assistindo nesse momento pelas redes sociais aí do Facebook. É uma satisfação muito grande estar aqui novamente, até porque são situações, enfim, acontecimentos que tem aí durante a semana que cada segunda-feira nos traz e os vereadores sempre com seus pedidos, com suas demandas, né? E tivemos, e já iniciando então, tivemos aí na semana passada uma reunião com a prefeita, onde vários assuntos foram debatidos, várias preocupações que são nossas e também do executivo, mas onde nós podemos aí, com os vereadores que se fizeram presente, representar, né, senhor presidente desta casa, levando o que realmente a gente escuta aí da comunidade para o executivo. Então, foi bem importante essa reunião. Também gostaria de dizer que com relação a esse projeto de lei 2395, vamos tentar entender cada artigo desse projeto, o qual institui o Programa Municipal de Prevenção e Combate ao Mosquito, a Aedes aegypti. Então, é o transmissor da dengue, né? E a gente sabe que é um trabalho mútuo aí, que deve existir no município, porque tivemos casos já no passado, e tivemos casos em cidades vizinhas aí, pouco tempo, que até mesmo com mortes, né, em função desse mosquito. Então, devemos estar atentos. A gente sabe que a proliferação de mosquitos tá bem alta, né? Todo mundo deve estar sentindo isso, que existe muito, muito, não estou falando aqui do mosquito do Aedes, né, mas, enfim, de outros, né, em função da precipitação de chuvas, né, muita chuva, então está complicado. Então, devemos cuidar aí os nossos pátios, enfim. E eu não li o projeto, mas acredito que tenha e espero, até por nós termos já conversado com a prefeita, algumas coisas, que alguns itens aí se coloquem para que a população faça também a sua parte e que não venha ocorrer, né, casos aí no nosso município. E aproveito aqui, senhor presidente, para fazer não é um desabafo, mas é uma forma de conscientização a alguns moradores, né, que ainda persistem em largar objetos aí que junta água, enfim, nas esquinas, nos passeios, nos costados de residências. Eu tive passando durante esse final de semana, mais precisamente ali no bairro Modelo, e vi bastante coisas. Ali no Caminho das Palmeiras, no costado da rua que desce, tem máquinas de lavar roupa, partes de plásticos, enfim, que tudo junta água e pode haver essa contaminação aí de mosquitos, né? Sofás. Nós temos aí em vários lugares da cidade pessoas que jogam sofás aí no meio nos passeios públicos, na frente da residência de outras pessoas que mantêm o seu pátio limpo, que está tendo esse cuidado, e fora, logo ali, que não é culpa dele, pode proliferar e atacar aí pessoas da sua família que ele teve o cuidado. Então, infelizmente, que essas pessoas possam pagar por isso, né? Que quem faz esse tipo de descarte, já existe o dia, existem as pessoas que fazem esse descarte, que buscam, então, que conversa no mínimo, antes de tu descartar uma coisa aí a céu aberto. Solicitar aí que você coloque uma placa, até acredito tem a rua ali, acho que é Dari Bonamigo, lá no bairro com a Eldebrando, tem uma esquina ali que estão sempre colocando. Agora, por exemplo, ontem eu vi lá um sofá, ninguém sabe de quem foi, aonde foi durante a noite, sofás e mais pedaços de madeiras, enfim, um monte de coisas. Então, que se coloque uma placa ali. Uma vez eu solicitei uma placa também, aqui perto no matinho ali, que vai para Renascer, até hoje essa placa não foi colocada, mas descartava, agora pararam de largar lixo ali. Mas que se coloque lá, eu acho que fica até feio, é uma vergonha você colocar uma placa para as pessoas entenderem que não em local público, ali que ficou bonito, fizeram asfalto, fizeram um muro ali para passeio, e que possa continuar esse muro, fazer um passeio ali, que também está tendo um problema muito grande ali, que ela é uma rua estreita, que o setor aí competente possa analisar e, quem sabe, fazer para que seja estacionado somente de um lado. Não precisa fazer mão única, porque ali fica difícil fazer mão única, né? Nessa rua que sai na BR, sai no asfalto, ali na Hildebrando, que foi feito o asfalto, mas ela é uma rua bastante estreita. Tem pontos comerciais ali, e às vezes fica difícil de a gente conseguir passar ali, em função dos carros dos dois lados. Então, de repente, achar uma forma ali, e se continuar aquele passeio, que possa subir também na Dari Bonamigo, na frente das casas ali, porque vai amenizar. Tem crianças ali, que bastante, que andam por ali, pessoas de idade, que saem das suas casas e têm que estar dividindo espaço ali com os carros. Está bem perigoso, presenciei algumas coisas ali. E isso nem estou falando em quebra-mola, mas que talvez, se isso fosse a solução, quem sabe se eu colocasse. Mas como a gente vem sempre aqui na Câmara e parece que os vereadores só sabem pedir quebra-molas, né? Então, que o setor competente veja o que pode ser feito ali. Mas aquela, principalmente ali, tem que ser dado, tem que ter um olhar diferenciado e para que ocorra. Eu acredito que se fizer um passeio ali, acho que as pessoas não iriam colocar, então, daí lixo, né? Em cima do passeio, agora ali não tem nada, né? Então, quem sabe de não coloco. Como eu disse, é um desabafo, mas é um pedido de... É um pedido de providência, então, a respeito disso. Também aproveitando, a gente, há poucos dias, há uns 3 meses, acho que eu fiz um pedido de providência aqui, a respeito de uma água, um bueiro, lá no Renascer, na última casa lá, que ele entrava na garagem, entendeu? Então, quero aí, não digo assim, agradecer, mas enfim, cumprimentar, né, o pessoal de obras que já estão fazendo as melhorias lá, o bueiro já, a boca do lobo já está sendo, já foi mexida, né, vai e se deslocar dali, já deslocaram, vai ser colocado os bueiros agora, e então vai amenizar um pouco da enxurrada das águas que tem ali, e principalmente nessa questão aí do mosquito. Eu vejo assim que não adianta nós aprovar uma lei aqui, e se nós não fizermos o dever de casa, se o poder público também não der essa condição, e não só lá, aonde tem problemas de canalização, de bueiro entupido, enfim, isso tem que ser feito. Como eu disse, a gente sabe que às vezes não se tem muita gente, estão colocando, trabalhando para fora, mas tem que se priorizar certas coisas. Nós vamos cobrar aí, e através de uma lei, talvez penalizar alguém, mas também tem que estar... Temos que dar essas condições. Também gostaria de cumprimentar e parabenizar aí ao pessoal do Coral, do CEPIB, melhor dizendo, através da professora Simone Parússolo, pela organização, junto com a SMEC, é órgão da SMEC, da Educação, pelo Encontro de Corais. Estive lá participando junto com os demais, vi mais uns vereadores, o vereador Matheus, o vereador Serineu também, estavam lá também, e era uma coisa assim, muito, muito interessante, muito, eu nunca tinha, já tinha participado de outros, mas até mesmo estava trabalhando em outros eventos, mas nesse eu consegui sentar, escutar, assistir, ver o quanto é importante, né, a música para a nossa vida, né? A paz, a tranquilidade, o que nos traz de ouvir, de participar de momentos desses. Fiquei até um pouco triste, porque vieram os corais, inclusive, lá de Júlio de Castilho, acho que era o mais distante, e Juí, Augusto Pestana, enfim, e a população em si, a comunidade, não tinha muita participação. A gente sabe que é um sábado à noite, bastante gente estava trabalhando em função da lavoura, mas assim, muita gente poderia ter ido. É questão cultural, gente. E a cultura nós temos que ter para a nossa vida. Então, quem sabe para um próximo ano que você traga para mais para o centro, você faça em outro local, para onde oportunize, lá é meio distante mesmo, né, para as pessoas se deslocarem. Então, mas parabenizar aí aos organizadores por tudo isso, por esse evento magnífico, no meu ver. E sem menosprezar ninguém, mas chamou muita atenção e está muito bem representado o Pejuçara com os violeiros, né? Os violeiros que está muito bonito a apresentação deles, a forma, a emoção com que eles estão cantando, né? Então, parabenizar aí a todos os participantes, a todos que se fizeram presente lá também naquela noite. No momento, senhor presidente, essas minhas colocações. E já fizemos o nosso voto, no parecer, nas relatorias aí dos projetos e na relatoria dos projetos dos demais colegas, durante a semana. Então, temos já o nosso voto favorável na votação de hoje à noite referente a esses projetos. Muito obrigado e que possamos estar aqui novamente na próxima segunda.
Com a palavra, o vereador Bruno Lorenzoni.
Boa noite, senhores vereadores, senhor presidente, seu nome e os demais colegas vereadores, ao público aí que nos assiste, ao Ciro, ao Rudimar, ao Ângelo, nossos assessores, e as pessoas que nos acompanham pelo Facebook, pela Rádio 105.9. Então, primeiramente, o projeto que entra hoje na nossa pauta, então, o 2395-2023, qual institui o Programa Municipal de Prevenção e Combate ao Mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, né? Então, projeto aí, suma importância, bastante amplo. Muitas vezes, podemos dizer que ignorados pelas pessoas, né? Aquele pátio, aquele vasinho de flor, de água ali, que está tirado, e muitas pessoas não dão a importância. E principalmente a questão de sucatas, que é bastante citado nesta casa, né? Sucatas nas ruas, nas residências, e só quem passa pela doença e pela dengue, já tive familiares que contraíram, né? Então, o quanto é dolorido e sofrido, bem pior que a Covid, o qual já tive relatos. Então, através desse projeto, já tivemos bastantes questões que foram debatidas nessa casa, levantadas por vereadores, né? Estão aqui falando, né, que fica, então, aos munícipes responsáveis pelos estabelecimentos públicos, privados em geral, né, proprietários ou locatários, obrigados a adotar as medidas necessárias, a manutenção de seus imóveis limpos, sem acúmulo de objetos, qual todo mundo já sabe, né? E tem alguns pontos importantes aqui que, como falei, já foi citado, além de manter os pátios de construções limpas, é interessante, né? Passeios públicos, via pública, depósito de máquinas, sucatas, eletrodomésticos, eletrônicos, então, de modo a evitar o acúmulo d'água, né? Então, visando então, a eliminação do potencial de ambientes de foco de transmissão, fica expressamente proibida a permanência de sucatas, né? O qual foi bastante questionado nesta casa, né? Então, é interessante que o pessoal que está nos escutando aí, que tire suas dúvidas, né, com vereadores, ou assim com o Poder Executivo, né, pois se fala bastante aqui de sucatas e de veículos abandonados, passeios via vias públicas, né, o qual já foi questionado aqui nessa casa. Então, as pessoas que têm, principalmente, sucatas e veículos, né, que tomem providências ou entrem em contato aí com as responsáveis, né, até para saber também o que, quais medidas tomarem, né, que não seja um prego de surpresa. Com certeza serão avisados, terão prazo, né, com certeza, para manutenção e limpeza ou o que for necessário a se fazer, pois o descumprimento de medidas aqui no qual se fala, né, conforme a Lei Federal 6.437, de 20 de agosto de 1937, para adoção das medidas que poderão ser acumuladas, né? Então, a remoção dos objetos, tem a multa, né, de uma UF, que se soma, né, um valor de R$ 483,45, também embargo de atividades, de obras, até a pronta regularização e outras medidas de caráter cautelar necessárias para garantir a saúde pública. Então, é um projeto bastante extenso, com bastante, digamos, leis aí que pessoas que têm suas dúvidas, que procuram os setores responsáveis, assim, para saber saná-las, né? Com certeza, principalmente questões de sucatos abandonados que tem muitas vezes, ou muitas vezes aqui a gente vê bastante carros, né? Que pode ser que não sejam considerados sucatos, né? Mas é interessante também a gente repassar as pessoas ou as pessoas entrarem em contato, né, como eu disse, para não serem pegas de surpresa. Então, uma lei bastante ampla e com certeza tem o total apoio. Acredito, com certeza também terá os agentes aí de saúde, estarão passando nas casas, com certeza irão identificar e avisar aos moradores, caso haja algum fato, né, com certeza, mas com o tempo aí sanando as dúvidas de cada um. Gostaria de trazer aqui também um tema, né, o qual gostaria de deixar aqui a referente à saída, né, do Dr. Thiago, sua esposa, que estão se desligando aí dos atendimentos médicos do nosso município. Então, primeiramente, gostaria de deixar uma moção de congratulações pelos serviços prestados ao nosso município, em nome da Câmara de Vereadores. O Dr. Thiago, né, e sua esposa estão se desligando aí, já acredito que já esteja novos médicos aí, já estão no atendimento. Então, o Thiago, que é uma pessoa que tive o prazer de ser atendido por ele, minha família, e entre muitos aí, então já estava há 4 anos aí no município, e a gente sempre tem essa questão de manter os médicos, quanto é difícil, principalmente uma pessoa que já estava acostumada aí com o nosso município, conhecia bastante as pessoas e o modo como ele atendia, como eu disse, já foi atendido, a dedicação com os pacientes, né? Não somente no atendimento, mas sim pós-atendimento, isso que é o mais importante. O médico que estava sempre presente aí e nos auxiliando aí, não somente aí no atendimento, no posto, no hospital, mas precisando, a gente podia entrar em contato com ele, estava sempre nos ajudando. Então, é uma perca para o município, como eu disse, pois estava há 4 anos, né? E é difícil o médico ficar por muito tempo, às vezes na cidade pequena, né? Muitas vezes procuram buscar cidades maiores, aperfeiçoamentos, como já teve outros médicos, né, que se desligaram para estudar ou para crescer na carreira. Então, é uma perda ir para o nosso município, por mais que venham novos médicos, né? Mas, como eu disse, eu mesmo já estava acostumado. Então, entrei em contato com o mesmo, né, até para tentar entender, né, a situação. Teve alguns casos aí que foi um pouco também, que o mesmo já estava um pouco cansado, né, também. Algumas questões de plantão, né, pois a gente sabe como é exigente o plantão, pois tem que atender muitas vezes no posto, no hospital, o qual, às vezes, acontece muito desgaste do médico, né. O médico, com certeza, procurou conversar, tentar mudar sua carga horária, quem sabe, né, acredita, ou diminuir o plantão, que fosse. Mas isso é o caso, né, que tem que entrar em atendimento entre o médico e os setores responsáveis, acredito eu, né, não estou falando aqui, eu que entendo. Mas o mesmo achou, pelo direito também, né, um pouco se desligar, pois também isso é cansativo, né, tem que atender o dia inteiro no posto, e muitas vezes ficar de plantão. E o mesmo me relatou, e achei muito importante, pelo fato de se dedicar e cuidar os pacientes, não só no atendimento, e pós-atendimento, por esse desgaste também que ele citou, que não queria prejudicar nenhum paciente. Então, um médico bastante dedicado, então teve o seu pedido aí, devido também à carga horária bastante sobrecarregado, a gente sabe. E a gente sabe que o pior trabalho muitas vezes é isso, né? Lidar com pessoas, né? Porque tem muitas vezes que temperamento, então é difícil a gente lidar com pessoas, ainda mais pessoas e com a saúde, né? Não deve ser muito fácil. Às vezes temos um médico que está muito tempo na cidade, conhece a população, as pessoas, a necessidade de cada um, mas infelizmente está saindo, né? E a gente sabe, nosso município a gente conhece, município pequeno, que podemos agradecer aí pelo atendimento, muitas vezes, né, pela agilidade de ser atendido aqui em Pejuçara, sem precisar ficar em filas, né? Isso é o mais importante, que quem já ouve relatos ou mora em cidades grandes ou conhece pessoas sabe quanto é difícil, tem que ficar por horas aí sendo atendido. E aqui podemos se dizer que quando você vai ao hospital, podemos dizer fora de hora, eu já fui, a gente pode se dizer que a gente não fica esperando o médico, né? O médico já está esperando o paciente, praticamente, nessa cidade, assim, na nossa cidade, em cidades pequenas, pois o atendimento é muito rápido. Então a gente tem que só agradecer aí pela questão do atendimento e agilidade do nosso município, né? Enquanto cidades grandes ficam por 5, 6 horas esperando, né? E quem sabe muitas vezes por isso que fica muitas vezes ruim para o município, para os médicos, essa questão de ser bom o atendimento. Pois as pessoas muitas vezes, então, por poucas coisas, vão atrás da consulta, vão atrás do atendimento, sabendo que vão chegar ali logo vão ser atendidos, né? Então, muitas vezes isso desgasta o médico, por ter muitas vezes pacientes que por poucas coisas vão até o posto, vão até o médico, vão às vezes fora de hora no hospital, por pequenas coisas e também, por na maioria das vezes, pessoas de baixas rendas, ter o atendimento gratuito, né? Isso é muito bom para o município, mas às vezes é desgastante para o médico, né? Que tem que sair da sua casa, no seu plantão, por algum atendimento, às vezes que é pouca coisa. E a população muitas vezes não enxerga, não pode esperar para outro dia, né? Quem sabe um pequeno atendimento aí tem que ser atendido pelo médico aí, que muitas vezes vai se desgastando. Mas a gente sabe que essa é a rotina do médico, né? O plantão, todos vão ter, com certeza. Mas o médico optou um pouco, quem sabe, por isso, se desligar, né? Pois ele procurou prezar para o seu atendimento, estar 100% aí no atendimento no posto, durante o seu expediente. E quem sabe o desgaste, às vezes, pensando na população, o mesmo achou que seria a hora também de se desligar. Foi feita também a carta de seu desligamento para sua esposa, acho que foi em setembro, se não me engano. Mas também não foi só isso. Relatos aqui pelo doutor também, teve algumas desavenças, né, por partes aí, acredito, entre ele e sua esposa aí, e alguns atendimentos, ou até mesmo por pessoas aí que pensam que o médico tem que trabalhar para o município, né, e não vê o lado humano do médico, né, com ofensas à sua esposa e a ele. Também fiquei magoado ouvindo o relato do médico, triste, né, pois era um grande profissional. Saiu também bastante magoado, vi pelo lado do médico, pelo lado pessoal, e não sim pelo lado profissional, né. Ele também é um ser humano, então a gente vê que tem que entender também o lado médico, que ele não é simplesmente um empregado do município, né? Ele não é um prestador de serviço somente, o qual muitos acham, né? Ele está aqui para ajudar, então temos que ter essas pessoas que muitas vezes têm um bom coração e um bom atendimento aí com o município, e muitas vezes por estar aí triste, quem sabe, por parte dele, também foi fator pelo desligamento aí do doutor. E acredito que o mesmo está aí para tirar dúvidas da população e os demais vereadores, caso queira entrar em contato com o mesmo para saber os reais também, o que houve com o mesmo. Ele está prestes, com certeza, a falar com qualquer pessoa. Mas acredito que ele saiu um pouco sobrecarregado, também um pouco desmotivada e triste, né, por alguns acontecimentos aí. Então, só tenho então a agradecer pelo atendimento, como disse, já fui atendido pelo mesmo. Um grande profissional aí que, então, que fica aí, sucesso para o Dr. Thiago e sua esposa, pelos serviços prestados ao nosso município aí. Com certeza vai receber aí sua homenagem em nome da Câmara de Vereadores Municipal. Seria isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Com a palavra o vereador Francisco Rui.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores. Depois, presidente, tem umas coisinhas para lhe entregar aí, tá? Depois da sessão. Gostaria de falar, então, dos projetos que adentraram essa casa, né? Projeto muito importante aí, 2395, né? Vai ser analisado no decorrer dessa semana. Acredito ser necessária uma análise mais criteriosa por parte de nós, vereadores, tá? Porque tem, assim como nós esperamos que resolva alguns problemas, como esses veículos abandonados nas ruas aí, enfim, talvez não surta efeito. Então vamos analisar com melhores olhos e de forma rápida, porque é uma necessidade urgente aí, né? Não só do nosso município, mas como de toda a região, né? Em Cruz Alta já tivemos casos positivos aí para dengue nesse verão, né? Aqueles que participaram da feira municipal aí há dois finais de semana atrás e na feira de agronegócios do Sicredi nesse último final de semana, né? Vivenciaram aí a briga de toda a comunidade com os pernilongos, enfim, borrachudo, sei lá o nome técnico daquilo lá, mas incomodavam bastante, né? Todos com uso de repelente e mesmo assim estava bem complicado, né? Isso é um problema decorrente do nosso clima, né? Excesso de chuvas aí, daí empoça água em todos os lugares, por isso devemos nos fiscalizar e redobrar aí a fiscalização e o cuidado para com a água parada, né? Mas vamos analisar o projeto no decorrer dessa semana. Sobre os projetos que vão à votação, iniciar falando aí do projeto 2394, né, da contratação de operador de máquinas. Então, existe uma certa urgência e uma necessidade, né? Todos sabem que o excesso de chuvas estragou bastante aí as estradas. Conversando com os produtores aí, todos os relatos que me são passados, a gente encaminha lá para a Secretaria de Obras, né? Na medida do possível, eles estão conseguindo resolver todos os problemas, né? Bueiro entupido, sarjeta trancada, enfim, sempre tem serviço na Secretaria de Obras, mas nos últimos dias realmente estão de parabéns aí pelo acompanhamento de todos os trechos aí que ficaram intransitáveis, né, devido às chuvas ocorridas. Então, na medida do possível, estão tentando colocar tudo em ordem, né? Vamos torcer para que logo tudo volte ao normal. Quanto ao projeto de lei 2391, né, que institui o turno único, né, esse projeto sempre é polêmico, né? Vão trabalhar só de manhã, só de tarde, enfim, mas há toda uma necessidade por trás desse pedido, né, principalmente quanto às contas públicas. Né, em uma reunião que acompanhei com outras lideranças aí, municípios da nossa região aqui, tem um déficit de 80 milhões, duas vezes o orçamento total de Pejuçara, o município vai fechar o ano devendo esse valor. Né, essas estiagens que ocorreram no nosso município e na região, ocasionaram isso, né? A própria pandemia, né, que ocorreu, hoje reduziu os valores percebidos, recebidos, né, pelos municípios. Pejuçara estava com um déficit, tinha recebido a menos quase 1,5 milhão a última vez que eu busquei essa informação. Hoje eu acredito que passe desse valor, né? Então é uma preocupação do chefe do executivo aí, fechar as contas, realizar todos os serviços habituais que são realizados, né, e ainda com 1,5 milhão a menos para realizar todos os serviços, né, e todas as obras que estão em andamento. Então é uma preocupação, né, e concordo então com a aprovação desse projeto, né, votarei favorável ao projeto, dadas as necessidades evidenciadas aí pelo Legislativo. Projeto 2390, né, analisei, discuti aí com as pessoas do meio ambiente também, ele dá uma certa deliberalidade ao secretário de Agricultura, né, no artigo 5º aí, autoriza minoração e majoração de valor da multa. Então, baseado na legislação, poderá ou não aumentar ou diminuir o valor da multa. Então, dá um poder muito importante ao secretário de Agricultura, né? E é algo que no primeiro ano eu comentei, busquei informações aí com comerciantes. A nossa legislação ela é muito ampla, ela é aplicável para um grande centro, para uma cidade como Passo Fundo, digamos assim, onde existem mais recursos, os comerciantes faturam muito mais, né? Nós temos uma carga tributária bastante expressiva, né? E já comentei com algumas pessoas para tentar conversar com o executivo, com a Secretaria de Agricultura, para tentar formularmos uns valores mais adequados à nossa realidade, né? Pedindo isso, senhor presidente, vamos ver com a disponibilidade dessa casa em pautar uma reunião sobre isso, para futuramente darmos andamento, né? Senão a gente fala aqui, fala que quer resolver, já é a segunda vez que eu falo e a gente nunca faz nada, né? Gostei muito da reunião que ocorreu na última quarta-feira, né, nessa casa, sobre o projeto de lei dos animais, né? Então está sendo formulada a emenda, o executivo participou, Secretaria de Obras, vários órgãos participaram, a ONG Peju Bichos mandou um representante, tá, também para a gente adequar a legislação à realidade. A gente sabe que existe uma lei maior do Estado em que determina algumas coisas, algumas multas, alguma forma de agir, né, mas a realidade para o nosso município não se adequa à mesma realidade do Estado, né? Tinha algumas questões de tempo que o cavalariano iria passar transitando, né? Se uma cavalgada durasse mais que 8 horas, a pessoa estava infringindo a lei, né? Então foi adequado à nossa realidade, teve representante do CTG aí, foi oficiado ao CTG, muito bem organizado pelas nossas assessoras aí, a reunião, né? E esperamos que a lei seja alterada então e vá de acordo para as reais necessidades do nosso município. Recebi um ofício já da Secretaria de Assistência Social para analisarmos os prejuízos que tivemos com o vendaval e com essas enxurradas, né? Agora estou aguardando o retorno dos ofícios enviados para a Imater e para a Defesa Civil. Hoje conversei com o Francis, lá, responsável pela Defesa Civil, ele informou que até amanhã ele termina de elaborar todos os dados para nos passar, e depois disso vamos todos juntos, como sempre, todos os partidos, tentar, juntamente com o executivo, aí, buscar algumas melhorias, alguns auxílios aí para essas pessoas atingidas, né? Agradecer que em nossas casas não ocorreu nada muito grave, né? Mas muitas pessoas tiveram suas casas destelhadas, tiveram sua fonte de renda exterminada, digamos assim, estagnada, parada, deteriorada, Né? Isso aí nós temos que pensar em algo para que essas pessoas voltem ao cotidiano, voltem à vida normal, possam trabalhar com segurança aí, e colher os frutos aí dos seus trabalhos. Né? Então vamos aguardar o retorno dos e-mails para que em breve possamos juntos aí buscar melhorias. Né? Seria isso, senhor presidente? Desculpa, quanto ao... tem um projeto que vai à votação hoje sobre a devolução do excedente da Câmara também, tem o meu apoio, né, as justificativas que nos foram passadas é de que o Executivo está precisando dessa dotação orçamentária, né, e nós, como sempre, essa Casa Unida se mostrou favorável à devolução desse valor, né, então concordarei também no momento da votação. E o projeto de resolução do colega vereador Cirineu também, muito importante, e digo isso porque foi ele que conseguiu, ele e todo o partido dos trabalhadores, que conseguiu esse recurso para o caminhódromo, um caminhódromo que é falado e discutido e pensado desde a época que ela veio a falecer, né? Mas somente hoje estamos conseguindo realizar essa obra, uma obra que há muito tempo vem pensada, mas não é executada aí pelos gestores. Né? Então, parabéns ao Executivo por conseguir isso, parabéns ao Cirineu e ao partido aí por conseguir esse recurso, né? E nada mais merecido senão ele colocar um nome aí para esse investimento, né? Para esse caminhódromo. Né? Parabéns, Cirineu, e certamente tem o meu apoio à nomeação e o projeto intentado. Presidente, seria isso, lhe devolvo a palavra.
Com a palavra o vereador Cirineu Mantovani.
A minha saudação ao presidente desta casa, em seu nome saudar os colegas vereadores, demais colegas aí, ao público também que está aí presente, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e que nos ouvem também pela rádio comunitária Pejuçari. Temos aí alguns projetos de lei que vão à votação, que nós somos favoráveis a todos eles, alguns já comentados aí pelos colegas que me antecederam. E falar um pouquinho também dos eventos agora no final de semana aqui em Pejuçari. Nós tivemos aí, então, no sábado à noite, o encontro de corais, acho que muito bem destacado aqui pelo vereador João Martins. Também lá, acho que é esse sentimento que a gente tem, né, da música como algo importante e acho que assim, para ilustrar talvez até a grandeza, né, do evento e daquilo que aconteceu lá, eu lembro de um dos integrantes do coral, se não me engano, acho que de Santo Anjo, que provocou a plateia, que é pela maioria formada por corais, né, integrantes de outros corais, porque eram 7 ou 8 grupos, né, que estavam participando do evento, para cantar, e depois, no final, ele falou, então, de um segredo que ele revelou, e ele disse que quem canta vive até os 90 anos. Ele disse o exemplo que ele canta desde criança, está com 91 anos, estava aí participando de um coral, cantando com a maior animação. Então, eu acho que isso, de fato, é um exemplo, né, uma motivação, uma importância, né, da música, da cultura, desse lado aí, né, da paz, o que isso transmite, né, para as pessoas. Aí a gente via todos eles, né, com uma grande alegria, uma disposição para poder apresentar ali e fazer, então, bonito. E eu acho que essa preparação, esse ensaio todo, tudo o resultado, né, é maravilhoso para quem pode presenciar isso. Tivemos aí no final de semana também aqui na praça, né, o grande evento aí, coordenado aí pela Sicredi, e juntamente com um grande número de empresas locais que estiveram presentes aí, a Rádio Comunitária Pejuçara também aí acompanhando, divulgando, e eu acredito assim que foi bem importante, apesar como alguns colegas falaram, né, do problema dos mosquitos aí, né, que nós tivemos que enfrentar quem estava aí presente, mas na questão do município, a oportunidade, né, para as pessoas divulgar, levar adiante, então, trazer seus produtos, comercializar, enfim, para a população também consumidora, né, ter a oportunidade de estar aí adquirindo esses produtos ou então também conhecendo mais para talvez no futuro poder também adquirir outros, quem sabe, né, mais além daqueles que já estavam sendo colocados aí para venda. Nós, eu vou falar um pouquinho também de uma outra questão aí, mais a nível regional, talvez mais amplo aí, foi comentado algumas vezes aqui, também algumas questões foram levantadas em relação a essa situação das enchentes, enfim, dos ciclones, tudo aquilo que nós viemos sofrendo, do problema, enfim, climático. E aí eu acompanhei até um relatório que foi apresentado no dia 17 de outubro, uma audiência pública, o ministro da Casa Civil, o Paulo Pimenta, e o ministro do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, então, numa audiência pública na Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, então um evento público registrado, que ficou lá, então, tudo aquilo que foi colocado, com a presença, inclusive, de alguns prefeitos dessas cidades e com uma comissão, então, de representantes para avaliação daquilo que foi feito pelo governo federal e aquilo que estava sendo feito e os compromissos, enfim, das ações desenvolvidas nesses locais aí. Então, uma das questões que foi colocada lá é que o governo conseguiu mobilizar o Exército, que em 24 horas após o ocorrido, no dia 4 ainda de setembro, quando aconteceu a grande enchente, eles estavam lá mobilizados, né, e com botes, ajudando a salvar vidas, ajudando a deslocamento, a mobilização, enfim, das pessoas e dos bens, aquilo que era possível ainda tentar salvar e fazer com que as pessoas pudessem ter um pouquinho mais de conforto e de apoio. O governo federal também transferiu um auxílio, o auxílio abrigamento, que é um recurso específico, então, para as prefeituras daqueles municípios, entregou também milhares de cestas básicas, né, assim como grande parte da população e da comunidade, a solidariedade que levou muitas pessoas a ajudar, de todo o estado e fora dele também, outras regiões também, o apoio para ajudar as famílias naquele momento. E, então, o governo também montou um escritório fixo na cidade de Lajeado, e aí com equipes que iam nas prefeituras para ajudar e agilizar os decretos de emergência, que são fundamentais, então, para obter os recursos para a reconstrução, e aí o compromisso do governo para reconstruir todas as escolas daqueles municípios atingidos, as estradas, as pontes, instituições de saúde, em parceria com as prefeituras. Então, isso tudo foi construído a partir desse escritório lá em Lajeado, fixo, representando do governo federal. As linhas de crédito sem juros com pagamento a um longo prazo, com 2 anos de carência para os empresários, crédito aprovado pela medida provisória de R$1 bilhão, incluindo também ali os produtores rurais, especialmente aqueles que são enquadrados no Pronaf, né, com faturamento de até 4,8 milhões ao ano. E o cadastro na Caixa Econômica Federal no Banco do Brasil estava sendo feito, realizado naqueles dias lá, então, e a liberação dos primeiros recursos também durante o dia do encontro dessa audiência pública, dia 17 de outubro, e empresas também com faturamento de até 300 milhões anuais, com a possibilidade, então, de acessar esses recursos que foram canalizados pelo BNDES. Foi apresentado nessa audiência também que, nos últimos 6 anos, nenhum projeto de nenhum município do Brasil foi aprovado algum programa de prevenção nessa área, tanto de drenagem, das encostas, regiões de risco, que seria uma situação, né, de poder prevenir situações de catástrofe. Programa habitacional também com prioridade para esses municípios, agora lançado recentemente também com recursos, aí, um volume grande de recursos, muitos projetos já aprovados e logo para darem início à realização então da reconstrução das casas, da população que perdeu. E aí então, só para citar também, na estiagem, no início do ano, o governo federal já tinha aprovado 292 planos de trabalho e a liberação de 74 milhões para o Rio Grande do Sul. Aí, no primeiro ciclone, que tinha atingido 58 municípios, já tinham sido liberados 34 milhões, e depois, no segundo, mais 3,6 milhões de reais. E nesse terceiro, que foi agora do dia 4 de setembro, então 81 planos de trabalho apresentados e liberados, 61 milhões, totalizando 175 milhões já liberados agora nessas etapas aí, e mais 239 projetos em análise. E além dos problemas aqui do Rio Grande do Sul, tem as enchentes em Santa Catarina, que também atingiram muitos municípios e causaram grandes prejuízos, e a seca na Amazônia, da mais grave dos últimos, fala em 100 anos ou séculos, ou até em milhares de anos, que se tem conhecimento, né, talvez por esse desequilíbrio, né, que vem acontecendo. E aí a população de lá também, os rios secando, e muitos deles também perdendo o acesso, né, digamos, do trânsito, porque a população, na grande maioria das comunidades, só tem o acesso pelos rios, que é pela navegação. E aí, então, a dificuldade das pessoas se locomover, a dificuldade de chegar aos produtos, a comida, enfim, a água potável para muitas comunidades ribeirinhas, aquela região lá no interior da Amazônia. E o governo também, então, destinando recursos e apoiando e ajudando aquilo que foi possível para amenizar essa situação toda que nós estamos sofrendo. Então, eu penso assim que, se nós analisarmos assim, quantos bilhões de reais nós tivemos de prejuízo sobre esse desequilíbrio do meio ambiente. Nós precisamos pensar seriamente. Nós estamos numa iminência que, se seguir acontecendo isso, nós vamos ter que trabalhar e produzir boa parte daquilo que nós fizemos para compensar esses problemas que nós mesmos estamos causando, né? Então, o ser humano, né, a humanidade em toda, eu acho que é um pouquinho de cada um de nós essa reflexão, mas talvez pelo menos começar a fazer a nossa parte e acreditar nisso. É porque tem gente por aí duvidando ainda, né, que todo a pesquisa climática, todos os estudos, né, toda aquilo que foi pesquisado e comprovado, né, realmente sobre isso, muita gente está duvidando, desacredita e leva para as pessoas essa mensagem, essa ideia que nós não temos, não é esse o problema, não é, é uma situação normal que acontecia no passado, enchentes, secas e tudo mais, mas, de fato, as condições que estão ocorrendo hoje estão demonstrando os extremos, a gravidade, tudo isso é algo, né, muito sério que nós precisamos nos preocupar, e o processo, né, de barrar isso, de ir limitando e diminuindo, vai levar muito tempo. Nós podemos mudar toda a nossa situação, né, de agressão ao meio ambiente, de poluição, de contaminação e tudo mais, e para ter algum resultado, talvez, para as gerações futuras, para algumas décadas. Mas é fundamental e importante isso, porque senão nós vamos sofrer muito e aí vai penalizar outras situações, né, da economia importantes que precisam de recursos, porque tem que ser canalizado para compensar esses prejuízos que vêm acontecendo aí nessas regiões atingidas mais diretamente, né? Porque se nós pegar mesmo aqui no município de Pejuçara, também os prejuízos, considerando com a seca no início do ano e agora o excesso de chuvas, é muito grande também, né? Então, esperamos aí, acho que tem estudos, já foi levantado por alguns colegas aqui também, mas é importante também a gente se dar conta, né? E o agricultor é o que mais sofre diretamente, né, em função, né, da produção agrícola, dos problemas todos que vêm acontecendo, mas toda a nossa sociedade acaba sofrendo as consequências disso. Seria, senhor presidente, eu devolvo a palavra.
Passo a presidência ao vereador Matheus para poder manifestar.
Senhor presidente, lhe concedo a palavra.
Boa noite ao Matheus, na condição de presidente, aos demais colegas vereadores, ao público que nos assiste, aos nossos assessores. Quanto aos projetos que entram nessa casa, sou favorável. Para o bem do município, a gente sempre vai de acordo com o que é certo, o que é justo. Então, sou favorável aos projetos. Quanto a placas aí que o vereador João pediu de jogar lixo, enfim, vai ser feito o pedido ao setor responsável, mas dizer que... Não é o que eu vou falar, não é para o vereador João, e sim para a população, né? Deveria se botar a placa nas esquinas, onde eu vejo aí que tem sempre lixo. Crie vergonha na cara, né? Porque a gente vem falando isso há 3 anos aí, e quem não tem vergonha na cara continua jogando lixo. E eles acham que debocham ainda do vereador, porque falam na tribuna, porque cobram. Então isso é falta de vergonha na cara do munícipe que faz isso com os demais que cuidam e mantêm limpos seus pátios, suas casas. E o nome disso é relaxado mesmo e sem vergonha na cara esse povo aí que joga lixo. Porque tem uns que tiram de um lugar e vão jogar no outro, em outra vila, em outra rua, como acontece seguido. Uma pena que eu não vejo, né? Porque senão eu diria aqui, eu já falei, eles têm uma sorte louca. É que eu não paro, paro pouco aqui, então... por causa do serviço fora, mas é revoltante ver a gestão, a prefeitura limpando, arrumando as coisas da melhor forma possível e a população vem atrás sujando que nem porco. Mas fazer o quê? Se a educação deles foi essa, e tem uns que ficam bravos ainda com o vereador quando cobra. Mas vai ser feito o pedido, então, das placas aí ao setor responsável. Quanto ao pedido do passeio do vereador João ali de Providência, concordo. Eu acho que é a última rua lá embaixo que o senhor citou, né, que foi feito um muro. É, enfim, então o setor pedir que agora está corrido, mas que se organize e termine, então acabe fazendo esse passeio, porque a rua é estreita mesmo, é ruim. Ruim não, a rua é boa, mas estreita demais, né, quando tem carro e as pessoas têm que caminhar no meio da rua. Então que se faça esse passeio que com um pouco de urgência, se possível. Quanto a esse projeto 2395 aí, foi incluído aí umas coisas da saúde, que é da vigilância, enfim, estão incluindo esses carros abandonados em passeios públicos, que eu tanto cobrei, material de construção há anos estacionados aí, trancando, obstruindo passeios, né? Fico feliz com isso, que se tomou coragem em fazer um projeto para cobrar, mas também peço aos colegas, se tiver alguma opinião em melhorar esse projeto, que leiam ele, né? Que ele é extenso, aí tem várias coisas. E fazer, então, uma audiência pública para discutir esse projeto aí com os vereadores e com a população. Que tiver interesse, a gente vai marcar essa reunião, vai... botar a data aí para a gente discutir o quanto vai ser importante esse projeto para quem quer a cidade limpa, enfim, né? Como a gente tanto cobra, e para não criar esse mosquito, porque não adianta a prefeitura debater, fazer todas as coisas para melhorar e a gente vê passeios públicos obstruídos por lixo, por material de construção, criando barata, rato nas casas vizinhas, enfim, tudo isso. Então vamos marcar uma audiência pública para discutir esse projeto e a população está convidada a participar, tendo interesse. Também aqui da resolução aqui legislativa, 118/2023, né? A Câmara de Vereador está repassando ao Poder Público aí, então, que está com dificuldade de dotação orçamentária, né? A gente está repassando, como todos fizeram, R$100 mil, então, para ajudar nessa organização para dotação orçamentária. Isso é a Câmara de Vereadores, não é o presidente Adriano que está passando, é todos os vereadores aí, enfim. Pautar uma reunião, então, que o vereador Francisco falou, eu peço desculpas, eu esqueci do que o senhor relacionou antes. Não. Fez um pedido... Ah, tá, é da audiência pública, desculpa. Então, queria relacionar a Corsã, mais uma vez, né? Que continua a falta de vergonha na cara, terça-feira, mais de 10 pessoas, eles atendem, só relacionar, eles atendem terça e quinta, terça não atenderam, quinta, às 10 horas, veio um funcionário que, infelizmente, ele não está por dentro das coisas de nada, porque ele não sabia o que a população queria com as reclamações. Então, é difícil. Tem um superintendente que é corim, né? Até gostaria que ele tivesse um pouco de honra na palavra dele e viesse ao município numa quinta e visse o atendimento que é a Corsã, que ele é superintendente. E ao gerente que eles trocam cada dois dias, a gente não sabe quem que é, porque eu tinha telefone de dois, parece que trocou de novo. Né? Então, mais uma empresa aí que deixa o povo na mão e o Estado que coordena ela. Né? E nós batendo palma. E, tipo, não é funcionário, é má administração, porque não consegui mandar um funcionário duas vezes por semana para atender uma população que tem necessidade disso, já temos problemas e não é de hoje, sem contar os buracos, né? Que é cada 30 dias, mas acho que é 360 dias agora, porque não é mais 30. Deve ter mudado a lei da Corsã. E pedir que esse povo crie vergonha na cara aí, esse pessoal da Corsã aí vem atender o público da nossa cidade, que está vergonhoso. Perderam a vergonha total, o gerenciamento e o chefe maior. Que para cortar água, em 5 minutos vem 10 motos. Agora, para ligar e atender a população para dar um carnê novo, um papel, sem condições. E aquele 0800 e essas coisas aí, não veio que não funciona. Fiquei meia hora de novo quinta, parecia um bobo lá. O apelido só é burro, uma besta, eu não sou. Fiquei meia hora lá e ninguém respondia. Então, pelo amor de Deus, né? Que alguém tome uma atitude contra a Corsã aí para nós, o executivo, enfim, que não dá mais para querer uma empresa assim para o município. É que eles tomam um tufo, né? Só botam um cloro na água. Era isso, senhor presidente.
Me devolva a palavra. Me devolva a presidência.
Não havendo mais oradores, não faremos o intervalo regimental. Reaberta a sessão, convido o secretário para que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Projeto de Lei 2390, que altera a Lei Municipal 1796, e dispõe sobre ações de proteção ao meio ambiente, tipos de licenciamento, prazo das licenças ambientais, cria taxas ambientais, institui seus valores, cria o Conselho Municipal do Meio Ambiente e o Fundo Municipal do Meio Ambiente, disciplina o processo administrativo e dá outras providências.
Está em discussão projeto de lei 2390-2023. Coloco em votação os que concordarem, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei 2391, que institui o turno único nas repartições públicas e que menciona e dá outras providências.
Está em discussão projeto de lei 2391-2023. Coloco em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 2394, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação do pessoal por tempo determinado para atendimento à necessidade temporária e de excepcional interesse público na função de operador de máquinas.
Está em discussão projeto de lei 2394-2023. Coloco em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 171, denomina caminhódromo Neulino Espresolim ao caminhódromo municipal.
Está em discussão projeto de lei número 171-2023. Coloco em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Resolução Legislativa número 118. Autoriza a Câmara de Vereadores a repassar ao Poder Executivo o valor de R$100 mil.
Está em discussão a Resolução Legislativa número 118/2023. Coloco em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade.
São essas as matérias, presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais.
Vereador Maurício. Vereador Francisco, vereador Daniel, vereador Bruno, vereador Francisco, vereador João, vereador Matheus. Não há inscritos para explicações pessoais.
Só uma sugestão para nós fazer a reunião da audiência pública, então, dia 6/12/2023, quarta-feira, sobre o projeto 2395. Não havendo mais oradores, gostaria de agradecer a presença de todos e comunicar que a próxima sessão será dia 4/12/2023, às 19h. Declaro encerrada esta sessão ordinária.